Papo Pop.
Olá, internauta, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Papo Pop, aqui do Sistema Jornal do Comércio Interior. Toda semana, né, a gente traz para você alguma discussão do mundo da música, da literatura, do cinema, né, da cultura pop em geral. Meu nome é Antônio Neto, estou aqui com o Elton Breitner.
Olá, pessoal.
E hoje a gente vai falar sobre websérie. Esse recurso, né, muito bacana, que acontecia, era muito comum antes dos grandes serviços de streaming, né? E hoje em dia a gente tem aqui, tá recebendo uma turma da cidade de João Alfredo, aqui do Agreste de Pernambuco, que teve a excelente ideia de fazer uma websérie por um celular. Olha só, gente, isso é uma ideia magnífica e mostra, né, que a gente não deve se limitar a produzir conteúdo por causa de equipamento. Então estamos recebendo aqui o Fagner Raí, que é o diretor.
Obrigado, é um prazer estar aqui.
A Joana Dark, que é atriz e co-diretora da websérie.
A gente agradece imensamente pelo convite de vocês, né? E nos sentimos honrados por estar aqui.
E a Geise Vitória, que é atriz.
Obrigada pelo convite, a gente se sente honrado de estar aqui presente falando sobre a nossa websérie.
Pessoal, primeiramente, né, como surgiu essa ideia de fazer uma websérie no Instagram, que é uma rede social, né? Então, assim, não seria o lugar onde as pessoas estariam procurando alguma coisa para ver. Eu achei a ideia magnífica porque, por exemplo, eu trabalho com Instagram, eu não saio do Instagram nem quando eu não tô trabalhando. Então, como foi que surgiu isso?
Então, exatamente por isso, né? Como você falou, as pessoas hoje em dia não saem do Instagram. O Instagram é a maior plataforma digital hoje em dia. Os jovens estão muito conectados, está todo mundo muito conectado. E como a série ela tem esse destino para os jovens, né? Já que ela tem uma classificação etária de 16 anos para cima, ela é jovens, tá? De jovens para cima. Então, assim, a gente precisava focar no foco. Então, assim, Instagram é o foco. Então, o YouTube, ele foi há um tempo, ainda é, mas eu acho que perdeu muito essa bola para o Instagram, no sentido de realmente atender um público maior em visualizações. O YouTube antigamente tinha muito número, né? Hoje em dia o Instagram é absurdamente maior que o YouTube. Então, lançar no Instagram foi exatamente por isso. Estratégia de marketing de atender um público que está mais focado em uma plataforma do que na outra.
Muito bacana. E, assim, quando você decidiu, né, a gente vai fazer essa websérie e vai gravar pelo celular. Como funcionou a questão de captação de som, todas essas outras estruturas que a gente sabe que normalmente acontece, mas como foi que vocês fizeram?
Foi um desafio bastante complicado, né? Eu sempre produzi vídeos desde criança, sempre gostei muito dessa área e a gente sente quando o material é bom. A gente que tem um olhar mais crítico, a gente sente realmente quando o material ele é bem trabalhado, bem produzido. E com as limitações que a gente tem, que era apenas o uso do celular, então não teve essa questão de captação de som com microfone, não teve iluminação. Então, assim, a gente dependia muito de Deus, principalmente, da sorte, né? Mas também do nosso potencial, da nossa capacidade, que a gente sabia que a gente conseguiria dar o nosso melhor, já que a proposta era, pessoal, vamos gravar com o celular. Nossa, como assim? Não sei o que, não tem câmera, não tem luz, não tá. Vamos gravar tudo com o celular e a gente vai conseguir fazer. Abraçam a casa, abraçam a causa. Então a gente abraçou e fez acontecer. Como é captação de som? Não tem captação de som. A gente simplesmente é aquela velha mania de esperar o ruído passar e a gente aproveitar aquele momento que a gente tem ali e conseguir fazer naquele meio tempo. E se aparecer um ruído, a gente para e grava novamente e assim vai. Assim com iluminação, assim com todas as outras recursos que a gente não tem, a gente sempre dá um jeito.
Trabalhoso, né, Elton?
Bacana.
Muito brasileiro, né?
Completamente. Inclusive, eu assisti o primeiro episódio, Antônio me passou. Parabéns pelo roteiro.
Obrigado.
Porque tá bem amarradinho, a gente já entende o que é a história só no primeiro episódio, entendeu? Então, tipo, tá lá, acho que todos os elementos que compõem a história estão lá, tudo amarradinho. Quando é que tá o 2? Que eu quero ver, eu fiquei curioso quando será lançado.
Engraçado, o segundo capítulo vai lançar agora dia 29, hein?
Olha aí que coisa boa.
Então, mais ou menos, quando o Papo Pop estiver no ar,
isso,
vocês já vão poder assistir esse segundo episódio.
Segundo,
né,
episódio.
Isso. Pegando essa brecha aí do que Elton falou, É importante dizer aos ouvintes que, assim, a gente resolveu dividir o filme, porque a Redenção é um filme, tá? Não é um curta, não é uma média, é um filme. A gente resolveu dividir ele para o Instagram e atender esse formato websérie, justamente pelos motivos que eu falei antes, né? Mas, assim, os capítulos só cabem em 10 minutos dentro do Instagram. Então a gente precisa fazer muitos cortes, precisa reduzir muita coisa. E ao mesmo tempo é um desafio muito grande, porque a gente não pode esquecer de nada, nenhum elemento importante. Então, assim, mas eu queria dizer de antemão que assim que for lançado o longa, que será posteriormente após os capítulos, são 4 capítulos mais um final alternativo. No caso são 5.
Olha que legal.
Isso, um final alternativo, porque é o público que vai escolher no final do 4º capítulo aí o que é que vai acontecer com algumas personagens. Não posso falar muita coisa, mas é bem interativo, de verdade. Então, assim, após a gente lançar os 4 capítulos e o final alternativo, a gente vai lançar, sim, completo no YouTube, numa versão muito mais estendida, ou seja, com cenas que não estavam nos capítulos, pra realmente dar essa roupagem de longa-metragem que é a Redenção.
Muito bacana. Vocês já estão escrevendo em algum festival?
A gente tem pretensão, sim, de lançar. Ainda tá muito nas minúcias, porque sou suspeito a falar que somos amadores, né? Estamos iniciando um projeto tão grande, a gente não sabia que ia tomar essa proporção. Então, assim, pra gente realmente é novidade, mas já tem muita gente bacana, engajada, envolvida, que chega e fala, se inscreve em festivais, tem muita coisa aí no mundo pra vocês aproveitarem, abraçarem, tentarem. Então, assim, a gente tá ouvindo muita gente, realmente, e tem uns festivais aí que tem pela nossa região, que a gente, sim, tem pretensão de se inscrever. Não sabemos quais ainda, mas li sobre um festival que tem em Vitória de São Tantão, de curta-metragem, tem o CinePE também. Então, assim, tem toda uma estrutura que está sendo montada para que a gente realmente não fique só no Instagram, né? A gente fez uma inauguração, uma pré-estreia, na verdade, na cidade de Bom Jardim, que é a vizinha João Alfredo, onde a gente encheu o cinema de gente. Então, assim, foi realmente incrível. A gente não esperava a proporção que isso ia tomar. Realmente foi muito bacana.
E, assim, pegando o gancho de você falar que encheu, né, o cinema, como tá a receptividade do pessoal da cidade? Porque a gente sabe que cidade pequena todo mundo se conhece. Por exemplo, eu sou de Lagoa dos Gatos e o pessoal da minha cidade comenta muito sobre Papo Pop. Certo. Porque como eu sou de lá, sabe? Então como é que tá lá o pessoal de João Alfredo?
Cara, a recepção da cidade, como você falou, é interior. Interior a gente realmente sente muita defasagem em muita coisa, principalmente no cenário cultural, né? É uma coisa que a gente sofre. Eu posso ser aberto e dizer que a gente sofre no cenário cultural em muitas cidades da região. Por quê? Porque não abraçam a causa, porque acham que é perca de tempo, ou a cultura, o cinema, o teatro, enfim. É tudo que envolve a arte em geral, sofre uma defasagem nas cidades do interior, isso é fato. Mas aí a gente veio pra quebrar com isso. E, assim, quando a gente lançou a proposta, o público reagiu muito no esperado. E qual era o esperado? Com zombaria, com subestimação. Então, assim, eles achavam que a gente não ia conseguir. Eles achavam realmente que seria, é só mais um vídeo, é uma coisa qualquer, não vamos dar muita atenção. Chegaram até a fazer chacota, obviamente. Hoje as redes sociais servem pra tudo, inclusive em grupos de WhatsApp e demais. Chegaram a mandar montagens com a foto dos nossos cartazes. Então, assim, eu fui muito, digo eu, como diretor, fui muito ciente que isso iria acontecer, mas ao mesmo tempo eu tive a sabedoria de saber de me dar com a situação. Assim que eu recebi a primeira crítica, a primeira montagem que fizeram com nossos cartazes, foi chocante. Recebi do elenco, no grupo do elenco, e eu pedi que ninguém se posicionasse. Eu disse, não reajam, não rebatam, a gente vai conseguir rebater isso assim que a gente lançar o primeiro capítulo. E depois que a gente lançou, foi absurdo. A gente tá aqui, né? É realmente incrível. Incrível a proporção que isso tomou. E calamos a boca do pessoal que tentou puxar pra baixo, né? Tentou pisar, tentou realmente denegrir, mas não conseguiram. Graças a Deus, Deus é maior, a gente tá aqui hoje.
É sempre bom fazer isso.
Que bom.
E pra a Geise, né? Como foi, assim, existe alguma diferença de atuar com a câmera, de você dialogar com a câmera e com o celular? E você sentiu isso, alguma diferença?
Não, eu não senti dificuldade nenhuma, porque Fagner, ele deixa a gente muito leve, muito tranquilo das coisas, sabe? Então ele sempre, por ele passar essa tranquilidade, a gente não sente que por gravar pelo celular seja uma dificuldade. A gente leva isso numa boa, é a câmera que a gente tem, é os nossos materiais, então a gente acaba valorizando até mais o trabalho dele e até mesmo o nosso, por conseguir dar o melhor da gente usando apenas o celular como ferramenta de trabalho. Então, dificuldade, acho que não.
Isso é muito bacana. Como foi a construção do teu personagem?
Foi um desafio muito grande, porque eu já tinha feito algumas coisas em teatro e participava da Paixão de Cristo, da cidade lá de Bom Jardim, a de Umari. E a minha personagem era um norte totalmente diferente da que Fagner me presenteou agora como Amanda. Eu era Maria Madalena e a gente sabe que as realidades eram diferentes, porque são papéis bíblicos. Então, quando ele me falou que eu seria Amanda e me passou a personagem, a estrutura todinha, eu falei, meu Deus, que desafio. Porque sair de uma coisa que era bíblica para um desafio totalmente diferente, então o sentimento foi de gratidão. Eu me senti honrada por ele acreditar no meu trabalho e ver que eu seria capaz de fazer aquilo. Então, aos poucos, ele foi me dando dicas. Melhora nisso, teu personagem precisa disso. E eu acho que agora ele tá satisfeito com a Amanda que eu tô conseguindo entregar pra ele. E é isso, eu espero ainda melhorar muito. Mas eu espero estar correspondendo às expectativas dele com relação à minha personagem, à construção dela.
Bacana. Só posso adiantar que ele tava balançando a cabeça assim, viu?
É, quando ele concorda, eu sei que o caminho tá sendo certo.
E a Joana Dark? Existe algum tipo de dificuldade em você co-dirigir alguma coisa? Como foi com você e o Fagner?
Então, a gente sempre conversou muito sobre isso e hoje em dia a gente diz que nós somos o complemento perfeito. Porque sempre quando a gente via alguma dificuldade, porque querendo ou não, em tudo existe uma dificuldade, né? Aí quando a gente via uma dificuldade, tipo, um chegava pro outro, aí fazia, amigo, e agora? Ou então, amiga, e agora? Ou quando um começava, sabe, a se desesperar um pouquinho, o outro tava lá pra segurar e dizer, não, assim não, vamos por aqui. Ou, e tanto com ideias pro capítulo, pra melhorar, pra poder atender ao que a gente esperava, que o público estivesse esperando, a gente sempre foi muito cúmplice nisso, sabe? Então, eu não achei, quer dizer, existe a dificuldade, né? Mas pra mim foi gratificante. Eu não me arrependo de ter aceitado a proposta de ser co-diretora. Inclusive, muito obrigada, Fagner.
Bacana isso.
Muito bom. Gente, eu acho muito massa esse formato. E eu acho tão bonito vocês assim, levando tão a sério, entendeu? É trabalho, de fato, né? É um trabalho. Eu queria saber o futuro agora. Vão ter outras produções também seguindo esse formato? Como é que tá a cabeça de vocês aí para elaborar novas histórias, novas ideias? Me conta.
Cara, a Redenção, para não ficar repetitivo, acho que eu vou falar isso pela última vez, tomou uma proporção absurdamente incrível. As pessoas estão parando a gente na rua. Os comentários das redes sociais são absurdos. Os directs do Instagram, mensagens do WhatsApp são coisas que não param, são constantes. A gente lançou um filtro, tá? No Instagram, Redenção. É só lá no meu perfil, que no perfil massa. Das meninas. Tá lá, Redenção. Foi bem legal, ficou bem bacana. A gente realmente tomou isso de uma forma muito séria. Como você disse, é um trabalho. Sim. Então, assim, projetos futuros, sim, sempre. Né? A gente não pode parar, principalmente porque a gente começou agora. Então, por que a gente vai parar, né? Começou a lançar uma coisa tão grande como essa, vir parar onde a gente parou e depois abandonar o barco? Não, vamos continuar assim. E assim, estão pedindo Redenção 2. Eu falei, gente, calma, Redenção 2 não vem. Tá, Redenção 2 não vem. A Redenção é um projeto único. Não tem como dar continuidade a isso, porque eu acredito muito assim. As pessoas pedem a Redenção 2, mas eu acredito num ciclo. Inicia-se, tem o seu meio e tem o seu fim. A Redenção vai chegar ao seu fim, sim, mas isso não impede que todos nós estejamos juntos novamente num projeto futuro que seja tão bom ou melhor do que a Redenção. Então, projetos futuros, sim. Por enquanto, ainda não posso falar muita coisa, tá? Mas em 2020 tem um novo projeto. Sim.
Opa!
Tem um novo projeto. Além da Redenção, que vai lançar em janeiro de 2020. A pretensão é que lance em janeiro ou fevereiro o longa no YouTube em 2020. Mas após isso, a gente vai saborear um pouquinho, descansar, né? Um pouquinho que é preciso, que a gente vem nessa levada de acho que uns 3 meses. O projeto tá escrito há 1 ano, mas ele só começou a ser desenvolvido materialmente, gravações e tudo mais, reuniões, há uns 3 meses atrás. Então, assim, a gente tá trabalhando todos os dias, incansavelmente. Então, a gente precisa de um descanso. Mas 2020 tem projeto novo, sim.
Já tá tudo gravado?
A Redenção.
Sim.
A Redenção a gente tá finalizando agora. É, dia 1 e dia 8, nesses dois próximos domingos aí. Dia 1 e dia 8, a gente finaliza o quarto e último capítulo de A Redenção e o final alternativo, que já foi gravado, na verdade. A gente gravou vários finais para vários personagens. Então, assim, nem eles sabem o que vai acontecer com eles. A gente tomou isso muito cuidado.
Menino, esse é o roteirista cruel, viu?
A gente tomou muito esse cuidado em não deixar eles saberem o que iria acontecer, porque eu acredito que é gostoso todo mundo sentar e assistir, principalmente como foi para eles assistir o primeiro e segundo capítulo no cinema. Tá, quando eu olhava pra cara deles, eu só via aquela cara, aquela expressão de... O que que tá acontecendo aqui, pessoal? A gente tá no cinema, pelo amor de Deus. Era só um vídeo pra internet. Então, assim, é legal, é muito gostoso pra mim como diretor ver a reação de cada um deles assistindo ali na hora comigo. Tá? Além de editor também, que eu assisto milhões de vezes, né, pra poder editar. Mas pra mim é único também. Quando eu assisto, vendo eles assistir. Pra mim é incrível a sensação que eles sentem de dever cumprido.
Massa, demais. Eu queria entender qual foi a origem da concepção da ideia, porque é pesado, né? Tem estupro, eu já vi isso no primeiro episódio, né? Personagens com caráter duvidoso, como é que foi?
Isso, a Redenção, ela, como eu disse, foi escrita há mais de um ano atrás, após um vídeo que eu lancei. É, como eu sempre trabalhei com edição de vídeo, eu tinha muita vontade de projetar o meu trabalho para que grandes artistas vissem. Então eu fiz um clipe não oficial, tá até no meu canal no YouTube, da minha empresa, FH Publicidade, que eu lancei um clipe não oficial da música Era Uma Vez, da cantora Kelly Smith. Então foi uma coisa bem legal, fiz uma versão mais estendida da música, com um instrumental inserido, enfim. E eu quis lançar isso como o meu vídeo inicial para os próximos projetos. Então, após isso, a Redenção, ela era uma continuidade desse clipe. Eu queria mostrar que as crianças que estavam naquele clipe, já que Era Uma Vez é uma música com temática infantil, é que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar pro início. Então, assim, eu quis mostrar, eu quis desmistificar isso, tá? Não denigrando a música, mas mostrando que quando a gente cresce, talvez seja um pouco diferente do que aquela outra levada que eu dei no clipe. Então, todo mundo esconde alguma coisa, sim, todo mundo tem um segredo, sim, todo mundo tem algo oculto dentro de si que só você ou alguma outra pessoa sabe, e que a Redenção vem mostrar isso, mostrar esse lado oscuro de cada ser humano, mas também o próprio nome já diz, é a Redenção. Tá incrível, não percam, sério.
Gente, uma sinopse dessa, por favor, né? Vamos apreciar!
Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer muito a vocês a presença aqui no nosso Papo Pop e dizer que esse espaço aqui está totalmente aberto a todos os produtores, a todo mundo que faz cinema, que faz série, que faz livro, que a gente gosta muito desse tema. A gente quer muito que esse seja um espaço para isso mesmo. Parabéns a vocês pelo trabalho, né? Que a gente sabe que não é fácil, que vocês passaram por muita coisa, vocês contaram aqui, né, tudo que vocês passaram. Então, parabéns mesmo.
Parabéns, gente, de verdade.
Obrigado.
Eu acho que pela ousadia do projeto, né, a história em si, a entrega dos personagens, a cena bem pesada, né, do primeiro episódio, eu acho isso muito massa. Eu tenho muito respeito por quem trabalha com audiovisual dessa forma, entendeu? Por se entregar e, enfim, e levar muito a sério o trabalho, como eu vejo que vocês estão levando.
Eu queria dizer pro pessoal uma coisa que eu ouvi hoje de manhã antes de sair de casa. Meu pai chegou para mim e disse que estava vindo para cá. Ele fez... vai, não fica nervosa não. Que uma vez um cara chegou para um amigo meu. Ele pediu um conselho positivo. E o cara chegou para um amigo meu e diz... Morre. E ele olhou pro cara e fez... Tá bom. Mas aí, na cabeça dele, o que foi que ele pensou? Tá, vou morrer. Mas eu vou morrer sem fazer nada? Não. Eu vou dar o meu melhor. Eu posso morrer, mas eu vou morrer fazendo o que eu gosto e fazendo bem o que eu gosto, me entregando pra fazer o que eu gosto, sabe? Aí, então, eu saí de casa super feliz com isso, pensando, né? Que o projeto foi maravilhoso, tá maravilhoso pra todo mundo assistir aí. E muita gratidão a todo mundo, aos telespectadores, né? A vocês, a Fagner, a todo o elenco também que está se entregando junto comigo e com ele. Queria agradecer muito e convidar todo mundo para dia 29, não perder o segundo episódio de A Redenção. Muito obrigada.
Boa, prestigiem, pessoal. É material nosso, da nossa terra. Por favor, assistam.
Exatamente, Elton. Nisso a gente concorda.
Sim.
Só lembrando, né, que nós estamos disponíveis lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts e também no portal da TV Jornal, o NE10 Interior. Se você quiser mandar alguma mensagem pra gente, estamos disponíveis também no e-mail podcast@tvjc.com.br. Valeu, pessoal, até a próxima semana com mais um Papo Pop.
Valeu, gente, tchau.
Papo Pop.